Renascença.
É tudo o que precisa de ouvir.
Pelos escritórios de advogados, um pouco como pelos consultórios médicos, passam muitos problemas da vida. Pessoas com histórias e situações diferentes que procuram ajuda para os desafios que têm de enfrentar. Acontece que esta manhã, comigo, está uma advogada, Lúcia Saraiva. Católica, mãe de família, merece ser apresentada também como voluntária, já que há muitos anos que usa uma parte do seu tempo, os seus talentos e as suas competências para ajudar pessoas em instituições que precisam de apoio humano ou jurídico. Da ajuda de berço à Cáritas, do Chapitó ao Conselho da Europa, em representação de ONGs, passando pela CNIS, a Comissão Nacional de Proteção de Jovens e Crianças, é grande a experiência que adquiriu, ao mesmo tempo que alargou o seu conhecimento da sociedade portuguesa. Eu sou o Oscar Daniel e conto consigo neste programa com produção de Francisca Favela. A minha convidada de hoje nesta edição do programa Porta Aberta é uma advogada, Lúcia Saraiva. À semelhança de muitos portugueses, tem raízes além fronteiras, porque nasceu em África e tem ascendência alemã. Bom dia, bem-vinda à nossa emissão, Lúcia. O facto de ter ascendência alemã teve influência na sua educação? Deixou-lhe marcas ou nem por isso?
Posso lhe dizer que há quem diga que sim. Diz que sou muito exigente. E muito exigente comigo própria e às vezes sem querer com os outros pela minha medida, o que é mau, não está certo, mas sim, essa parte conotam muito com isso, que chamam-me Mittermeier nessa parte, é mesmo Mittermeier.
Nasceu em África, onde exatamente?
Em Nampula.
E viveu ainda com a idade de ter memórias da África, tem memórias dessa época?
Muito boas memórias, vivi lá até 78. Vim com 11 anos, por isso tenho boas memórias da minha infância.
Isso deixou-lhe uma visão diferente das coisas e do mundo também?
Deixou, porque muito cedo acabei por ter uma educação cívica, que era o que o meu pai dizia, porque me apercebi das diferenças e de tudo o que se passou no país. Inicialmente o meu pai tinha uma ideia de que era possível continuar-se a viver em Moçambique, mesmo após a Revolução. Mas depois o que nós fomos constatando na nossa vida do dia-a-dia começou a ser muito complicado, tiveram-nos que tirar da escola durante um ano, era perigoso porque o governador do sítio onde nós vivíamos levava crianças aleatoriamente para campos da apanha de arroz e eu comecei a assistir esse tipo de coisa e a comentar em casa, de maneira que tiveram que nos explicar porque é que íamos sair todas da escola durante um ano. E que durante um ano, sempre que meu pai tivesse que viajar, íamos viajar. Por isso conheci muito África à conta desse ano. Um ano sabático para as três. E outra coisa foi que eu própria, talvez pela educação que tinha em casa, que não devemos ser indiferentes às coisas, devemos lutar pelo que acreditamos, com 9 anos para 10, no chamado agora quinto ano, tinha uma cadeira que chamava Educação Política, em que eu tinha que saber os congressos todos do Samora Machel, quais eram os temas que eram tratados, tudo isso, e eu comecei-me a recusar a fazer aquele trabalho e fui chamada de chiconhoca há muito tempo.
Isso significa chiconhoca?
Era o símbolo de tudo que era perverso, de tudo que era errado.
Entretanto,
e ficava de castigo todas as aulas.
Deu-se a sua vinda para Portugal. Foi uma viagem difícil? Foi fácil a sua adaptação a esta nova realidade?
Foi confusa porque o meu pai dizia que nós vínhamos só temporariamente e nós víamos embalar tudo e víamos os nossos empregados a chorar e víamos que aquilo não devia ser temporário. E foi difícil porque quando nos apercebemos que não íamos estar com mais ninguém, não é? Foi difícil perceber que tinha sido para sempre.
E isso teve influência nos laços da família? Consolidou mais os laços da família esta experiência?
Nós ainda deixámos lá a família. Eu ainda tenho uma tia que vive em Moçambique, que ficou na casa dos meus avós, outros que ficaram na África do Sul, outros foram para os Estados Unidos, eram muitos irmãos, nós somos 27 primos direitos. E uma das coisas que o avô Frederico pediu foi que pusessem o Mittermeier a todos os netos. E que dissessem aos netos que gostava que os bisnetos também tivessem a Mittermeier para se conhecerem sempre, onde quer que estivessem. A verdade é que estamos todos, cada uma na sua parte do mundo, e os primos continuam a ter Mittermeier no nome, identificam-se assim, é engraçado.
Na história da sua vida há um encontro inesquecível com o Papa João Paulo II em Santiago de Compostela, não é?
É verdade.
Ainda se lembra do que é que ele levou à estrada em direção a Santiago?
Foi... Muito bem. Olha, eu sei que estava de férias num sítio onde ninguém me tira. Desde que cheguei a Portugal, que vamos sempre para lá, que é para a meia praia, ao pé de Lagos, e os meus amigos não acreditavam que eu ia para Santiago de Compostela, mas era uma coisa que já tinha combinado com mais 4 amigas, a minha irmã mais nova e 3 amigas. E foi inesquecível mesmo, porque todas as vezes que o Papa veio a Portugal, eu fui a todo lado, até dormi num carro para ir a Fátima. Mas fomos às 5. Fomos às 5 e foi na véspera do Papa falar connosco, de se encontrar connosco, fomos dormir ao Monte Gozo para marcar um bom lugar. E foi complicado porque durante o dia era um calor de morte, à noite era um frio de rachar. E a minha irmã mais nova tinha-nos feito uma partida. Na mochila dela não levava saco-cama, como estava combinado. Só levava enlatados. Tinha medo de passar fome. E então tínhamos que dividir os sacos de cama e tapar-nos com jornais e aquela coisa toda. Mas foi uma noite inesquecível porque o Monte Gozo estava cheio, cheio, cheio de jovens de todo o mundo. Com fogueiras por todo o lado. E as pessoas com frio cantavam e dançavam. Eu estava num lugar ótimo e de repente a minha irmã era mais nova e disse, eu não posso estar mais aqui, que eu tenho que ir à casa de banho. Eu disse, não posso acreditar que viemos de véspera para isto e tu agora fazes-me isto. Mas então fui com ela, tive que ir e o Papa passou mesmo ao nosso lado, para o outro lado onde nós fomos, passou tão devagar, deu-nos a bênção a todas e todas as pessoas que estavam ali estrangeiras, comentámos todos entre nós. Que o olhar dele foi tão intenso que todos comentámos, ele olhou para mim. Era um olhar intenso do Papa João Paulo II, que nos entrava por dentro, como se fôssemos vistos mesmo por... Eu imagino que seja o olhar de Deus, de Jesus para nós, se nos confrontássemos com ele, porque era como se tivesse esvaziado tudo. E olhávamos umas para as outras em inglês e dizer, ele olhou para mim, ele olhou para mim, então como é que é possível, não é? Uma pessoa que passa por... Uma multidão de gente e toda a gente se sente olhada, mesmo com um olhar dedicado, não é? E depois nesse encontro, uma das frases que ficou para toda a vida foi, que é uma interpelação, acho fortíssima, que ainda hoje eu repito às minhas filhas, que é, jovens, não tenhais medo de ser santos. Isto era uma coisa, como é que nós podemos ser santos, não é? Sabendo das imperfeições, sabendo que éramos jovens, que estávamos ali no... para vê-lo, para ouvi-lo, mas que estávamos naquela manifestação de euforia também e tudo, e o silêncio absoluto quando ele falava, e ele dizer isto, todos nós parece que ficámos incomodados com aquela interpelação. Foi uma coisa que nos fez fazer silêncio muito tempo.
Não tinhais medo de ser santos, vindos de um Papa que canonizou muitos santos, na sua vida algum santo que a toque de forma especial, que a inspire?
Sim, Santo António. Santo António.
Comigo esta manhã aqui no programa Porta Aberta está a Lúcia Saraiva, advogada católica. Já voltamos à conversa para descobrir o que a levou a colaborar desde cedo como voluntária com várias instituições. Os jovens que João Paulo II desafiou a seguir Cristo e a se empenharem na nova evangelização são hoje adultos com experiência de vida. Alguns, como a minha convidada de hoje, construíram até uma carreira profissional sem esquecer o que o Papa Polaco lhes pediu em 99, no Encontro Europeu de Jovens, para não terem medo de ser santos e para estarem sempre dispostos a servir o irmão necessitado. Lúcia Saraiva, advogada, tem assumido ao longo dos anos o desafio de trabalhar também como voluntária. Qual é que foi, Lúcia, a sua primeira experiência na área do voluntariado e o que é que a levou a querer ser voluntária?
A minha primeira experiência foi muito jovem ainda. Depois, ainda nessa altura do Papa João Paulo II, o Padre João Cabeçadas, de São João de Estoril, desafiava-nos a ir aos lares perto da igreja, em que íamos tocar viola, cantar, passar a tarde com os idosos. Mas era um voluntariado esporádico, uma coisa assim, de vez em quando. Não aprendi a fazer voluntariado nessa altura. Entretanto, eu acabei o curso e tive dúvidas sobre qual seria a minha vocação e fui passar um mês com as irmãzinhas Jesus da Fátima. E a partir daí, portanto, desde 92, que conheci as irmãzinhas e que a minha vocação não foi seguir a vida religiosa, fiquei com um pacto com elas que tudo o que elas precisassem e na minha área, que eu pudesse estar ao alcance e ajudar. E então esse meu voluntariado começou muito cedo aí, na advocacia mesmo, a fazer pro bono a famílias necessitadas que eram trazidas pelas Irmãzinhas de Jesus.
Como é que foi a articulação disso com o seu estudo, o seu trabalho? Sempre foi fácil articular o voluntariado com isso?
Eu trabalho bem com stress.
Então, ainda, seu lado alemão posso, também.
Eu antes estou a falar disto já depois do curso, mas antes o meu voluntariado começou de outra maneira. Estou-me a esquecer, foi muito forte. Estava já no penúltimo ano do curso de Direito e fizeram um desafio de um dia em que era impossível substituir um professor de música num centro educativo, no centro da Bela Vista à Graça, onde estavam rapazes internados pelo Ministério da Justiça e chamados pré-delinquentes, ou delinquentes, jovens delinquentes, e o professor de música adoeceu, não era possível, e naquele dia era necessário. Eu fui, tive uma experiência que eu não achei muito engraçada, porque os rapazes fugiram todos pela janela, era uma janela muito grande, e disseram: "Oh, dona, nós não estamos muito virados para a música", e fugiram. E eu fiquei sozinha a tocar viola porque tinham-me trancado e disseram: "Nós só voltamos a abrir a porta daqui a uma hora". Portanto, fiquei ali sozinha a tocar viola e então um deles, que era o líder, depois é que eu me apercebi, entrou outra vez na sala e perguntou-me: "Eu posso tocar na viola?" Eu disse: "Podes. Então, e podes me ensinar a tocar algumas músicas?" "Posso, mas é se houver bom comportamento, que eu não estou virada para isto, não tenho paciência para má criação", disse eu, muito zangada. E então ele entrou, pegou na viola, comecei a ensinar poucas posições na viola, ele tinha jeito. E os outros entraram zangados, porque afinal fizeste-nos sair e tu estás cá. E eu comecei a ser voluntária no COAS, era como se chamava Centro de Observação e Ação Social, só para ir dar, ensinar esse rapaz a tocar viola. Esse foi o... Eu saía da faculdade, duas vezes por semana ia lá ensinar-lhe a tocar viola.
Isso deve ter sido para si também um momento muito especial.
Muito gratificante. Ganhei eu mais que ele, de certeza. Mas ele ensinou-me muitas coisas, como ele me dizia, não ser otária no metro, porque eu era... Fui saltada várias vezes no metro e nunca mais fui desde que ele me ensinou alguns truques. E foi muito engraçada essa relação.
A Lúcia tem-se dedicado muito como advogada ao direito da família e direito às crianças. O contato com crianças e jovens desde cedo, num lugar como o Chapitó, pesou na sua decisão de trabalhar nesta área ou nem por isso?
Sem dúvida. Porque depois do voluntariado que fiz com este rapaz, Zé Carlos, o professor de música teve que ir para a tropa e a Teresa chamou-me para eu ficar a substituí-lo enquanto ele estivesse na tropa. Depois o professor de música voltou da tropa e não conseguiu, com tanta regra que teve durante tanto tempo, encaixar-se com tanta insubordinação E fizeram um desafio de ser eu a animadora de música no COAS durante, ainda fiz 2 anos. Atrasei o termo do curso 1 ano, mas valeu a pena, porque foi isto que me fez ficar vocacionada mesmo para a área da infância e juventude em risco, porque foi tão gratificante trabalhar com eles num mundo que eu desconhecia totalmente, nem na minha imaginação cabia as vidas deles, e passei a levar 2 dos mais novos à missa regularmente ao domingo, e quando lá chegava eles estavam tão bem arranjados que o botão habituado até ao colarinho. E eram miúdos que me falavam de beber aguardente, com 7 anos, bebiam aguardente na rua para queimar a fome. E foi uma experiência gratificante. Depois esses rapazes, os mais velhos, começaram a ter problemas com a justiça. E a Teresa lembrou-se de me chamar porque, como confiavam em mim, talvez fosse mais fácil. Assim, foi assim que me liguei a esta área.
E acompanhou e acompanha processos de proteção de jovens, dos casos que lhe passaram pelas mãos e pelo coração, que isto seguramente também passa pelo coração. O que é que nos pode dizer? Sentiu sempre que valeu a pena todo o trabalho e a dedicação que teve em cada processo?
Sempre. Tínhamos eu tive uma grande mentora, Albertine Santos. Foi professora na Maria Henrique e depois ainda dá apoio ao Chapitou, na área ela é psicóloga do desenvolvimento. E nós saímos muitas vezes frustradas das aulas, porque não tinha corrido exatamente como queríamos e algum tinha-se recusado a trabalhar. E ela dizia, vale sempre a pena desde que um tenha aproveitado. E eu aprendi a viver assim. Então, em todos os processos, mesmo os processos de crime que tive com eles, todos valeu a pena. Nem que fosse para tentar de forma pedagógica que eles olhassem para a justiça de forma pedagógica, que eles tinham um olhar da justiça que era perverso, porque diziam que a polícia mentia, que depois não eram julgados com justiça. Bom, então a tentativa que eu tive sempre foi que os julgamentos fossem pedagógicos, e tive muitos deles a dizerem que a sentença foi justa, portanto assumiram aquilo pedagogicamente, foi justo, não é?
É um passo em frente, tremendo.
Exatamente. E depois dava-lhes acompanhamento, já não era preciso o nosso acompanhamento na prisão, mas eu continuava, porque é muito duro, depois de uma sentença, não é? Um acórdão, ficar preso e até se lembrarem que é metade da pena, um terço da pena, mas com eles, a Teresa tinha este cuidado, continua a manter o contacto. E eu, desta forma, tentava-lhes levar Jesus, que era a única compensação num estado daqueles, não é? E levava-lhes livros de... eram uns livros que eles liam muito facilmente, chamava-se Migalhas de Fé no Momento de Desespero, Migalhas de Fé quando perca a força. Eram uns livrinhos que existiam que eles gostavam muito. E com isso fui mantendo contacto com vários deles. Alguns já morreram, muito jovens, na prisão, cá fora. Outros desapareceram mesmo. Mas ainda tenho um afilhado que teve sucesso. E vive em Inglaterra, trabalha numa... Fui eu que lhe paguei a passagem para ir, disse-lhe logo que era ida sem volta, que ele tinha que se arranjar, e trabalha há muitos anos numa fábrica idêntica à Heinz. Já quiseram promovê-lo a chefe de secção, foi um dilema, telefonou-me porque não queria aceitar, e eu queria saber as razões porque ele não queria aceitar, e então ele explicou-me, a partir de agora vou perder amigos, vou ter mais responsabilidades e vou dormir menos. Disse-se, realmente, tem que ser uma opção só tua. Ele optou por não ser promovido e está feliz.
E aí está aquilo que lhe diziam, que se aproveita um vale a pena.
Valeu a pena com todos. E este frequenta a minha casa. Quando vem a Portugal, vem a minha casa.
A Lúcia foi vogal da CNIS, a Confederação das Instituições de Solidariedade Social.
Fui.
Apresentou este organismo na Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens. O que é que isso lhe deu? Uma visão mais profunda dos problemas dos jovens, das crianças?
Sem dúvida. Foi um prazer trabalhar com o juiz Leandro. Foi um prazer trabalhar naquela equipa. Ainda estive lá 9 anos, porque tive 6 anos na direção da CNIS, como vogal, e depois 3 na Assembleia Geral. Mas mantive-me sempre nessa representação na Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens. E aprendi imenso. O que é que, para mim, eu tiro mais destas coisas? É aliviar preconceitos, porque as situações são tão diferentes, são todas elas tão distintas, tem que se ver mesmo caso a caso, que um técnico que seja preconceituoso não é honesto no seu trabalho, porque nós temos, não podemos ter tabelas de necessidades diferentes para os nossos filhos e necessidades, uma tabela de necessidades para os filhos dos outros. Isto aprendi com um psicólogo logo no início da minha carreira. Fui a uma palestra e ouvi isto de uma forma muito crua, dizer que quem faz isto, quem tem uma tabela de necessidades para os meus filhos, os meus amigos e os meus familiares, e uma tabela de necessidades para os filhos dos outros, faz batota técnica. Isto é duro, é exigente.
Trabalhou também em Bruxelas e com parceiros europeus a favor da infância e da juventude, como representante da CNIS na Rede de Solidariedade Social Europeia. Esta relação com a Europa revelou-se útil para salvaguardar os direitos das crianças e dos jovens, para prevenir ou até superar determinadas situações também aqui em Portugal?
Eu acho que sim, porque esta comunhão de experiências de vários países, com experiências totalmente distintas, culturas totalmente distintas. Em nenhum outro país eu conheço um sistema de proteção de menores como o que nós temos cá, não é? Ou são mais fundamentalistas como a Inglaterra, ou não existe este sistema comunitário das comissões de proteção de nós, que devem agir essencialmente dentro da comunidade para tentar evitar a parte judicial. Houve um encontro grande, até foi no Conselho da Europa, que aproveitei para levar a situação da Alexandra, não sei se estão recordados, que era uma menina que ficou numa família de acolhimento muito tempo. Uhum. Este tipo de situações não deviam ocorrer, porque é tempo de acolhimento demasiado longo, sem acompanhamento, e de repente, de um dia para o outro, a criança é que se vê com uma família que não é aquela que ela espera, não é? E depois, por cima, no caso da Alexandra, souberam-se de coisas que se passaram depois já na Rússia, não é? Da família, afinal, não era o mais adequado, mas foi. Temos que assumir os erros, nós somos humanos, não é? Os serviços levaram tanto tempo a avaliar a situação que depois, de um momento para o outro, o tribunal decide uma coisa rapidamente com base em relatórios técnicos, sempre, não é? E foi um caso duro. Foi um caso dos muitos que nós não sabemos. E, portanto, na altura, eu achei que tinha que aproveitar, já que tinha a oportunidade para falar, porque também acredito nisto, Deus não nos põe nos sítios por acaso. E se nós somos porta-vozes dos mais vulneráveis e mais fracos, não devemos ser cobardes.
A Lúcia teve também uma passagem pela ajuda de berço.
Continua.
Qual é hoje o grande mérito de uma instituição como esta?
É a prevenção. O que eu gostei mais e o desafio maior que foi para mim entrar na ajuda de berço foi que eu tinha trabalhado sempre com uma faixa etária de crianças a quem eu acho que não se chegou a tempo. A maioria não se chegou a tempo, não é? Todos eles praticamente, os meus alunos de música foram quase todos depois arguídos em processos de crime. E praticamente todos, menos o meu afilhado. E eu tenho mais outro afilhado que passou um mau bocado e que está desaparecido neste momento. Mas quase todos eles passaram por isso. Quando me fizeram a proposta da ajuda de berço, a minha sensação foi que alívio, se calhar vou trabalhar na prevenção. Chegar a tempo. É que o tempo das crianças não é igual ao dos adultos. E nós, cada dia que passa para eles, é muito mais importante do que um dia nosso. Porque eles estão a formar a sua personalidade, o seu caráter, a sua parte cognitiva está a desenvolver-se, a sua parte afetiva está a desenvolver-se. Com o chapitou, eu tive a experiência daqueles a quem o sistema não chegou a tempo. E por isso, nos julgamentos, não foi raro eu invocar este exemplo, que é porque é verdadeiro. Eu não sei o que faria se a minha sorte tivesse sido a pouca sorte deste rapaz. temos que nos colocar no papel dos outros, não é? E defender estes rapazes era difícil, porque às vezes eram coisas tão tremendas. Porque é que fizeram rapazes inteligentes? Porque é que não seguiram os estudos, por exemplo? Porque é que, se eles tinham tanta inteligência para somar aquilo que roubavam, porque é que não eram bons na matemática? Foi porque o sistema não chegou a tempo. Eu acho que tem a ver com aquela parte que se fala pouco, que é, fala-se muito da inclusão, mas a inclusão só é possível com sucesso escolar. E por isso há pouco investimento na parte que é o capital para o sucesso escolar. Só assim é que se consegue mantê-los no espaço escolar interessados, motivados, sem andarem entre aspas, a serem gangsters dentro da escola, não é? Eu acho que o problema do sistema educativo continua a ser o mesmo. É que perante o insucesso não se atua, só se quer falar é do absentismo ou não absentismo, mas o absentismo escolar está ligado intimamente com o insucesso escolar. Era aqui que se devia investir mais, eu acho.
Quando fez 10 anos da beatificação dos pastorinhos, Bento XVI esteve em Fátima e nessa altura explicou que a beatificação dos pastorinhos era importante até para a dignificação ou para a dignidade, chamar a atenção para a dignidade das crianças. Partilha desta opinião?
Totalmente, totalmente.
Continua a fazer falta valorizar a dignidade das crianças nos dias de hoje? Ainda não há quem esteja alertado para isso?
Ainda há. Quando nós ouvimos tantos maus-tratos que de repente são notícia, é lógico que ainda há, não é? Eu acho que também há mais notícia de maus-tratos, porque eu acho que também a sociedade está mais sensibilizada para estes assuntos e já se fala mais disto sem tabus. Se alguém suspeita que alguém não está a ser bem tratado e tem a coragem de denunciar, que acontece muito, às vezes até denúncias anónimas, mas que consegue-se chegar e perceber que é verdade, eu acho que há maior sensibilidade. Mas é um assunto que não se deve parar de falar, porque as crianças são pessoas integrais, no termo integral da palavra, não é? Estão ainda em desenvolvimento, a sua personalidade, o seu caráter, e por isso também a influência do meio vai ajudar a que seja uma pessoa que siga um caminho ou outro, não é? Por isso, a valorização da dignidade das crianças, a importância de as ouvir, a importância de acreditar nelas, que foi como que aconteceu com os pastorinhos, a dificuldade foi acreditar que aquelas crianças, não é, diziam coisas que podiam ser mirabolantes ou maravilhosas, não é? É dois M's que levam a duas contas. Ou isto é para acabar, ou então o milagre aconteceu. São três M's, afinal.
Calculo que como advogada e como voluntária já enfrentou situações muito delicadas e difíceis. A oração é importante para si nessas alturas?
Sempre. Olha, a minha mãe e os meus pais sempre pensaram que eu ia para a magistratura, porque eu dizia que queria ser como o meu avô Frederico, que era o avô Mittermeier, que era juiz no fim da vida. E eu não gostava não sentia mesmo vocação para ser juiz, mas comecei a pensar em estudar para processos. E um dia a minha mãe tem um desabafo, diz assim, que engraçado, o avô nunca gostou de ser juiz. E eu fiquei com aquilo e disse, eu também não quero ser. E então foi um alívio enorme, porque eu disse, está resolvido, eu quero fazer o estágio de advocacia. E depois, com o andar das coisas, a minha mãe dizia-me, o avô ia sempre à Igreja da Vitória rezar antes de ir para um julgamento.
E, uma revelação extraordinária.
É verdade. E eu fiz muitos julgamentos com estes rapazes na boa hora, que era ao lado da Igreja da Vitória, não é? E sempre tive escritório perto do Chiado. Então passei a ir à Igreja da Vitória. Mas também tive um professor, um criminalista muito, muito conhecido, foi meu professor de estágio profissional já, e ele um dia, quando estávamos já a terminar o estágio, disse assim, meus senhores, já é uma coisa que eu vos tenho que revelar, sejam crentes ou não sejam crentes, eu nunca entro numa sala de audiências sem rezar. E eu fiquei espantada, atónita,
Grande testemunho de fé.
É, grande testemunho de fé. Deste homem que nós temos uma admiração, não por ser um homem religioso, por ser um profissional muito competente, com muito sucesso na carreira, e ele faz-nos aquele testemunho que eu já tinha na família, não é? E confesso, fazia isso e ia mais descansada.
Comigo esta manhã, nesta edição de Porta Aberta, está a Lúcia Saraiva, advogada católica, com vários anos de trabalho e de voluntariado ao serviço das crianças e dos jovens, mas também das mulheres e dos desempregados. Já voltamos à conversa daqui a instantes. Chama-se Amina Ali, uma das 218 jovens raptadas há mais de 2 anos por um grupo de extremistas islâmicos na Nigéria. Foi notícia há poucos dias por ter sido encontrada com vida perto da fronteira com os Camarões e com um filho nos braços. A sua história é uma das muitas que testemunham como ainda hoje, no século XXI, as mulheres estão expostas a perigos e a abusos, em África e não só, nos outros continentes também. Comigo, aqui no programa Porta Aberta, está a Lúcia Saraiva, advogada, católica. Lúcia, mesmo trabalhando muito em prol das crianças e dos jovens, sei que é particularmente sensível à realidade das mulheres, a situações como esta, em que os direitos das mulheres são ignoradas e até violadas, não é? O que é que nos pode dizer sobre a sua experiência nesta área?
Trabalhei com muito tempo, acompanhei uma criança que era abusada pelo pai. Foi um caso trazido pelas irmãzinhas e foi uma digressão de muitos anos. E foi complicadíssimo perceber os problemas em que ela tinha em verbalizar as coisas. Foi complicado perceber porque é que não falava na Polícia Judiciária quando connosco falava. O seu silêncio, a certa altura, tornou-se tão, tão, tão duro que nunca duvidei de nada de que lhe tinha acontecido, mas o silêncio incomodava. Incomodava mais o silêncio do que se ela falasse. Incomodava por não sabermos o que ia naquela cabeça, o que é que ficou de marca, onde é que podíamos ajudar, porque estas situações deixam marcas invisíveis. Não deixam só as visíveis, não é? E essas são aquelas que normalmente a psicologia diz que são marcas indeléveis, quer dizer, porque nós, como não chegamos a elas, não sabemos o que é que ficou por curar. Eu sei que ela hoje é uma jovem feliz, mas acompanhei outra, ela conseguiu superar. Acompanhei outra que perdeu o contacto, mas que foi um exemplo também para mim. Não posso dizer o nome dela, mas jovem ainda, com 18 anos, calha apanhar uma boleia de um colega de liceu. Ela estava na paragem do autocarro que saiu do liceu porque ia trabalhar para um McDonald's e provavelmente este colega de liceu sabia que ela precisava, estava atrasada e que precisava de boleia, insistiu. Ela não queria, disse-me isto tanta vez que não queria mesmo aceitar, mas como estava atrasada, aceitou. Aceitou e foi o fim dela, porque o rapaz levou-a por outros caminhos, violou-a durante uma noite inteira. Aquela violação deu origem a uma gravidez. Ela conseguiu esconder da mãe a gravidez durante muito tempo, muitos meses, porque a mãe era acamada e ela punha umas cintas e a mãe não conseguia ver e ela tratava da mãe. E foi repudiada pelo namorado porque pensou que ela tinha estado com outros, como ela não queria contar. A vergonha que isto traz a uma mulher é uma coisa horrível. O sentimento de culpa também por ter entrado naquele carro. Estava atrasada para o trabalho, mas entrei no carro. há sempre associado a uma violação um sentimento de culpa. Até numa criança, consegue, mesmo que seja um pai abusador, consegue incultar-lhe a culpa e a vergonha. E estas duas coisas são inibidoras de exposição. E ela aguentou a gravidez, mas não quis ficar com o bebê, porque embora se tenha apaixonado pelo bebê quando nasceu, depois foi um misto de olhar para a criança e pensar que se ia lembrar sempre do... Levou a gravidez até o fim, e isto é uma coisa que eu tenho que dizer que é de uma coragem absolutamente extraordinária, inimaginável, porque eu tenho uma admiração profunda por ela, porque foi mãe, amou o filho na hora em que ele nasceu, mas depois duvidou se o ia tratar bem no momento em que ele começasse a crescer e a parecer-se com o pai. E então teve um outro ato de amor, que foi: eu quero dá-lo para a adoção. A mãe era muito católica e eu ajudei a rapariga, como era maior, a dar a criança para a adoção. Porque ela dizia-me que não sabia se ia tratar bem dele. E não sabia se o ia amar como uma mãe devia amar. Se algum dia não ia desabafar em cima dele o mal que tinha passado. E com estas dúvidas e tanta certeza dela de querer não ficar com o bebê, eu ajudei a dar para a adoção. E a mãe foi ao meu escritório e, claro, xingou-me de tudo o que podia, porque não foi consultada e ela podia querer ficar com o neto e podia isto. Só que o problema aqui que se pôs para mim, e respeitando o superior interesse da criança e ela, e o dela, não é? Foi que ela achou que não ia ser uma mãe. E a criança tem direito a uma mãe, não é uma avó, não é? Por isso, na minha cabeça foi, eu era a advogada dela, ela era maior, pensando no superior interesse da criança, mal ou bem, na altura, a minha decisão foi, eu vou defender o que eu acho que esta criança merece. É uma mãe. Ela diz que não consegue ter a certeza se vai ser mãe. Ele não tem direito a uma avó, tem direito a ter uma mãe. E então encaminhámos para a adoção e quando a avó descobriu tudo, porque a avó nunca tinha sabido que ela tinha estado grávida, não é? Já foi tarde e ele já tinha ido para a adoção. Foi uma história que me marcou ainda hoje pela coragem dela. Número um, por ter levado a gravidez até ao fim. E número dois, porque amando aquela criança quando nasceu, que é o instinto maternal que ela teve o terceiro ato de amor, que foi dizer, eu se calhar um dia vou desabafar em cima desta criança. Eu não vou conseguir ser mãe se ele começar a aparecer com o pai.
Como é que a sua fé lida com estas realidades tão duras do dia-a-dia?
Só com muita oração. Tenho muitas amigas também que rezam por mim. As irmãzinhas de Jesus são umas delas. Muitas irmãs que me têm dado, que conhecem a minha vida e que recebo constantemente mensagens de força e coragem, e padres, meus amigos também, e que me dizem, quando eu estou aflita, eu mando mensagens, rezem por mim, estou com um problema que não sei se vou conseguir estar à altura de resolver, e eles dizem sempre, Lucinha, força, coragem, em frente, como faz sempre, pronto, e esta certeza de que Deus existe e nada me acontece por acaso, e que as dificuldades trazem uma coisa muito importante, que é a constância. A constância nos problemas, a constância na fé, que todas as tribulações ajudam também a perceber a nossa virtude de manutenção da fé. É isto que me ajuda, senão às vezes desespero muitas vezes, mas depois vem-me esta certeza de que Nosso Senhor existe. Pôs-me perante esta situação, eu não sei porquê, não tenho que saber tudo, portanto só me resta entregar e obedecer.
A dada altura, a Lúcia também esteve na direção da Caritas Portuguesa, fez parte, aliás, de um grupo que trabalhava com desempregados de longa duração e empregados precários, e numa altura muito difícil em Portugal, entre 2012 e 2014, se não estou em erro, não é? O que é que significou para si isso?
Olha, foi o contacto com... eu já tinha essa experiência em algumas instituições que fazem ação social, não é? E por isso, mesmo nas IPSS com pré-escolar, nós vamos encontrar pais desempregados, cheios de problemas, em que o meu papel, segundo a madre com quem trabalhei agora ultimamente 10 anos, era também dar apoio a essas famílias, encaminhando-as para os serviços certos, ou dar uma palavra de alento e dizer que as coisas podem se resolver de outra maneira, porque nós, quando estamos confusos e no meio de tanta tribulação, não conseguimos ver luz, muita vez, não é? Portanto, só a certeza de que alguém está ali ao lado e que vai rezar conjuntamente e que vai ajudar a encontrar um caminho é o que nos dá alento. E depois, com esse programa da Caritas, que era os GIAS, e com o contacto de tanto pedido de ajuda à Caritas, de pessoas desempregadas que contavam a sua história, e outro projeto que nasceu também com a doutora... como é que se chama o primeiro nome? Carneiro. A doutora...
Maria do Rosário,
Maria Carneiro. Do Rosário Carneiro. Promoveu-se, tentámos promover um site de encontro de pessoas desempregadas que pudessem eventualmente encontrar emprego, mas desempregados de longa duração, ou já a partir dos 45 anos, porque era uma faixa etária que nos preocupava muito, que eram pessoas desempregadas e ainda com filhos pequenos, com escolas para pagar, alimentação, as responsabilidades parentais, não é? Então, aquilo que mais me tocou foi isto. Foi, eu lidei com pessoas iguais a mim, que num momento determinado ficaram sem nada. E que num momento determinado ficaram sem esperança total. E a identidade, percebe? Nós, quando falamos da pobreza, eu fui educada a não olhar para a pobreza como um estigma, um preconceito, são pobres, pronto, e acontece, há pobres e há ricos, não é assim. São pessoas que tiveram menos sorte. Como os meus pais diziam, o meu avô, por exemplo, o tal avô que, Frederico, tinha em sua casa tantos empregados que a certa altura achou que tinha que ter, em Moçambique, tinha que ter um professor. Um professor que ao final do dia ensinar a ler e a escrever. E ele tinha mesmo uma sala dela onde nós gostávamos de brincar durante o dia e tinha um quadro e tudo, e um professor ensinar a escrever. Uma vez um responsável da PIDE chamou porque queria saber o que é que ele andava a fazer em casa, porque tinha ouvido falar que ele fazia alfabetização em casa. E ele disse, sim, eu não quero ter empregados ignorantes, por isso ler e escrever, todos têm direito a aprender, e por isso, pelo menos isso, eles têm que aprender, e depois logo saberão da sua vida. Por isso, eu fui educada assim, os meus pais também obrigaram os nossos empregados a ir à escola, e eu estou-me a rir porque havia um que não gostava de fazer cópias, e então eu fazia uma letra diferente da minha, mas fazia a cópia dele. E quando nós chegámos de Moçambique, ele escreveu-nos ainda durante muitos anos antes de fugir para Suazilândia, e a letra dele era igualzinha à minha.
Extraordinário.
Era muito chique. E quando ele passava a ferro, eu fazia-lhe os trabalhos de casa. Quando a minha mãe apanhou isto, proibiu-me, zangou-se com os dois, não é? E porque na aritmética, por exemplo, eu dizia-lhe, então, três camisas mais duas calças, e ele fazia a conta, e eu imitava a letra dele a fingir que era dele, e fazia-lhe as contas nos cadernos, não é? Mas era ele que fazia os trabalhos, só as cópias é que não. Mas a verdade é que eu, quando recebíamos as cartas, eu ficava tão contente, a letra dele era igual à minha.
Extraordinário. A Lúcia, para além de advogada, é casada, é mãe de família. De tanto aquilo que viveu e aprendeu, o que é que lhe parece mais importante transmitir às suas filhas?
Olha, eu lhe disse, quando trabalhei na CNIS, e foram 9 anos, eu entrei, a minha filha mais nova tinha 18 meses. foi muito difícil para mim assumir aquelas responsabilidades de ter que sair tanto de casa, sobretudo aos fins de semana, porque como era voluntariado, era essencialmente aos fins de semana, por isso eu trabalhava e fazia voluntariado até domingo e segunda-feira começava a trabalhar. E os fins de semana começaram a ser duros, porque a minha filha mais nova desenvolveu uma eu acho que era uma, pronto, uma coisa que foi uma tremenda exigência comigo, que foi, começou a ter asma. Nos dias em que eu saí, ela tinha um ataque de asma. E o meu marido, quando eu falava, se chegava a Bruxelas, ou a Paris, ou estava mesmo em Braga, ou no Porto, eu telefonava e dizia, então, está tudo bem? Não, já teve um ataque de asma. Pronto, eu sabia que era sintomático, não é? Era a exigência de estar em casa. Então, muito cedo, eu tive que começar a explicar às minhas filhas porque é que eu fazia isto. Porque fazia, porque precisava de ir ajudar outras pessoas. Outras pessoas com menos sorte que nós. E se Deus me tinha posto, eu tinha que fazer. Claro que esta com 18 meses, não percebia nada disto no princípio, não é? Tinha que compensar de outras maneiras. Mas, percebendo que todas nós devemos trabalhar para uma coisa chamada bem comum, não é? Estava na solidariedade social, mas ensinar o que é o bem comum é uma coisa muito diferente do bem-estar. E o Papa Francisco já tem, eu não sei se foi na Colômbia que ele falou sobre isto e falou muito bem, que eu tenho esse discurso dele, em que é exatamente aquilo que me ensinaram. O bem-estar é nós pensarmos no nosso bem-estar e eu estou bem, não é? O bem comum é pensar que eu estou bem se os outros estiverem bem. E por isso...
A equação é completamente diferente.
É totalmente diferente. E por isso eu dizia, a mãe sente-se tranquila, vai tentar ajudar. Foi chamada a ajudar. Se eu não estou a ajudar tanto em casa, é porque neste momento estou a ser precisa noutro lugar. Mas um dia vou estar mais tempo em casa. E vocês vão perceber também que um dia, se calhar, vai-vos acontecer o mesmo. E a minha mais velha já está a acontecer.
Lúcia Saraiva, muito obrigado por ter estado connosco nesta emissão de Porta Aberta. E porque hoje é domingo, convido agora a ouvir o Evangelho na voz de Isabel Pereira.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, dirigia-se Jesus para uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, levavam um defunto a sepultar, filho único de sua mãe, que era viúva. Vinha com ela muita gente da cidade. Ao vê-la, o Senhor compadeceu-se dela e disse-lhe, não chores. Jesus aproximou-se e tocou no caixão, e os que o transportavam pararam. Disse Jesus, jovem, eu te ordeno, levanta-te. O morto sentou-se e começou a falar, e Jesus entregou-o à sua mãe. Todos se encheram de temor e davam glória a Deus, dizendo, apareceu no meio de nós um grande profeta. Deus visitou o seu povo. E a fama deste acontecimento espalhou-se por toda a Judeia e pelas regiões vizinhas.